Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Negócios como as estratégias de marketing nas redes sociais podem alavancar as vendas para o Dia das Mães.
Cautela, apesar da recuperação, coordenadora do Observatório do Trabalho, Lodônia Coimbra Soares, acredita que mês de março não apresentará dados positivos no mercado formal.
Adriano Caron assume a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.
Modernização com recursos de doação e direção do Hospital Manuel Francisco Guerreiro de Guaporé investe na construção de centrais de gases e vácuo.
Voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros combatem incêndio em colheitadeira na zona rural de Serafina Corrêa.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 20 de abril.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região e temperatura em 22 graus.
14ª semana. Passaram-se 110 dias. Faltam 255 para 2022.
Estação outono, lua crescente.
Santo do dia, Santo Antonino e Suplício.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,51, poupança 0,11%, TJLP 4,39%, taxa Selic 2,75%, grama do ouro R$ 314,75.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 81,40, saca da soja R$ 165,70, fino tipo carne R$ 5,95. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A terça-feira segue sendo de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul e inclusive aqui na região da Serra. O dia começa com sol, mas tem um pouco mais de variação de nuvens, embora em alguns momentos, principalmente à tarde, pode ter aquelas chuvas rápidas e bem isoladas que ocorrem num bairro e não ocorrem no outro. Isso ainda em função da umidade que vem do mar. As temperaturas oscilam na casa dos 22 a 24 graus durante a tarde. A partir de amanhã, essa condição de chuvas isoladas diminui bastante, o sol deve predominar ao longo da semana. Bastante sol, pouca nebulosidade, grande amplitude térmica. As temperaturas da manhã seguem baixas, amenas, na faixa dos 10 a 12 graus, com sensação térmica um pouco menor. E as tardes máximas entre 22 e 24 graus, uma temperatura bastante agradável e bem típica do outono. A tendência é de que no final de semana, instabilidades voltem a se propagar e pode ter alguma chuva, mas de forma bem fraca e isolada. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu, compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12:09. Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com a coordenadora do Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, Lodonha Coimbra Soares, que vai nos destacar números positivos nestes primeiros meses do ano de 2021 e também fazer um apanhado do mercado formal de trabalho de 2020, um ano extremamente complicado. A gente continua com dificuldades em virtude do enfrentamento à pandemia da Covid-19, mas me parece que 2021 nós temos uma luz no fim do túnel. Lodonha, o nosso bom dia. O que que a gente pode falar desses dois primeiros meses promissores para o mercado formal, carteira assinada aqui em nossa região de abrangência da UCS? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, dois primeiros meses, janeiro e fevereiro de 2021, vem aumentando os postos de trabalho formais em toda a região, na verdade no Brasil, no estado e na região de abrangência e no município de Guaporé. Isso já estava acontecendo a partir do segundo semestre de 2020, ali a partir de julho, agosto. No entanto, o ano de 2020 foi bastante impactante na destruição de postos de trabalho formais. E a partir do segundo semestre, houve uma melhora, mas a queda ali em abril de 2020 foi tão grande que quando se fechou o saldo do ano de 2020 foi negativo. As expectativas então estavam para 2021, tivemos geração de postos de trabalho em Guaporé em janeiro, em fevereiro, só que agora nós estamos na expectativa dos números de março. Por quê? Depois do carnaval foi que aumentaram as variantes, especialmente no estado, e o estado do Rio Grande do Sul decretou a bandeira preta e houve fechamentos de alguns setores de serviços não essenciais, de algumas empresas, e isso poderá se refletir na geração de postos de trabalho dos dados de março, que vão ser divulgados pelo CAGED agora no final de abril. Então, apesar desse aumento nos dois primeiros meses do ano, nós temos, obviamente, no ano um saldo positivo, maior geração de postos de trabalho do que fechamento, mas se nós analisarmos o município de Guaporé e fizermos uma retrospectiva dos últimos 12 meses, ainda o saldo é negativo, ou seja, nos 12 meses, contando de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2020, o saldo é ainda negativo. A expectativa e a boa notícia é que o setor industrial é que está, nesses dois meses do ano, puxando o saldo positivo para cima, e que em fevereiro não houve nenhum setor que fechou postos de trabalho.
São dados extremamente positivos, Lodonha, que dão uma esperança mesmo com a situação já destacada do mês de março, com a bandeira preta, e com certeza alguns serviços essenciais que foram paralisados terem problemas na questão carteira assinada. Na próxima divulgação, você acredita que o ano ele tende a ser promissor para aqueles que estão em busca do mercado de trabalho?
Olha, nós temos primeiro analisarmos o mês de março, onde nós tivemos fechamento de atividades. Isso com certeza vai impactar na geração de postos de trabalho. A diferença, porque o CAGED ele mede justamente a diferença entre os números de postos que estão abertos e que estão fechados. E houve uma redução nos postos de trabalho abertos, isso com certeza. Vamos ver com relação se houve fechamento de postos de trabalho. E a perspectiva para o ano de 2021 passa, sobretudo, pela imunização da população. porque nós já estamos vendo que essa crise sanitária, ela é cíclica. À medida em que você tem um surto, tem uma nova variante, essa variante vai atingindo mais especificamente alguns setores populacionais. Vemos agora que a maioria das pessoas acima de 60 anos estão começando e estão se imunizando mais precocemente, né? Pessoas acima de 70 já acho que tomaram a primeira dose, acima de 60 estão começando agora, e os casos agora estão atingindo a população mais jovem. Está aumentando, inclusive, a internação de uma população mais jovem. Então, essa perspectiva de uma melhora no mercado formal de trabalho está diretamente ligada a uma melhora na questão sanitária, que passa pela vacinação, que passa pela imunização maior da população. Então, enquanto não, nós temos que ter um cronograma de vacinação mais ágil, mais rápido, para que mais pessoas possam ser imunizadas, e essa geração de novos postos de trabalho ou o retorno ao que a gente chama do novo normal poderá acontecer à medida que houver o maior número de pessoas imunizadas. Aí abertura de escolas, abertura da maioria de comércio, de serviços, porque agora o governo, por pressão, vai abrindo, mas essas novas variantes, vai havendo esses ciclos de surtos. Graças a Deus, o Rio Grande do Sul está entre os estados que vem diminuindo o número de casos, diminuindo a pressão nos hospitais. Isso é um sinal positivo. Se isso for aliado a um número maior de vacinados, ótimo, nós podemos prever um segundo semestre muito bom na geração de postos de trabalho e na melhora na atividade econômica. Mas, como eu sempre digo, a economia não é uma ciência exata. Nós temos as perspectivas, no entanto, se acontecer algum outro problema do ponto de vista de saúde, política, entre outros, ataca ou impacta diretamente dentro do setor de mercado de trabalho, que é um setor muito suscetível a essas mudanças.
É bom destacar, Lodoy, que a gente está falando na questão mercado formal com carteira assinada, pessoas que foram admitidas e outras, infelizmente, demitidas de vários setores aqui da agropecuária, comércio, construção, indústria, serviço e outros. Mas nós também temos, que essa pandemia gerou, o mercado informal, que também tem contribuído de uma certa forma para o aparecimento de muitas lojas online, tanto de vestuário, de comida, que também ajuda a fomentar a economia, né, e fazer gerar o dinheiro.
Sim, inclusive nós estamos falando em taxa de ocupação, tá? Mas o número de desempregos é muito maior, porque tem o que são chamados desocupados, que são aqueles que estão desempregados formalmente, não procuraram trabalho nos últimos 30 dias, aí não entra na estatística, e nós temos os desempregados informais. Nós estamos havendo uma procura maior por MEI, que é o microempreendedor individual, e essa a venda online e outros setores dos serviços que não é essencial, começa a haver uma melhora. No entanto, a gente tem que perceber que essa migração do setor formal para um setor de MEI ou pejotização, ela se dá, na sua maioria, não necessariamente, com uma redução na renda média da população. Porque, de repente, você tinha um trabalho formalizado, tinha uma renda, recebia, oferia uma renda maior. Ao você buscar uma outra alternativa para se sustentar através do MEI, de uma pequena venda, inicialmente você não vai oferir aquela mesma renda. E isso gerado na população como um todo, ocorre um achatamento na renda média geral do município, do estado. Aí a gente analisa do ponto de vista da esfera federativa. No entanto, as pessoas precisam se sustentar e elas buscam alternativas. E essas alternativas passam inicialmente por esse empreendedorismo, por oportunidade, por necessidade, né? Mas num cenário de economia em que as pessoas estão se precavendo, o gastando nos aspectos mais essenciais, não se permitindo fazer viagens, não se permitindo ir muito a restaurantes, ao lazer. Isso tudo, somente com essa imunização, vai fazer com que esse tipo de serviço possa reativar roupas, confecções, a maioria das pessoas trabalhando de casa. Então, isso impacta diretamente em vários setores de comércio, de serviços, que, por exemplo, agora no nosso estado, que vai iniciar o inverno, era um momento de auge, né, das suas vendas, né, como setor de confecções, setor de lazer, de viagem. Então, nós precisamos resolver essa questão sanitária para que, de fato, a economia possa girar, as pessoas possam ter uma perspectiva e procurar consumir mais para fazer a roda da economia girar. Tem setor da área essenciais que é o que está puxando a economia, setor de serviços, onde não foram fechados, não foram afetados justamente porque são essenciais, esses setores estão sustentando basicamente o crescimento. Casos de farmácias, indústrias alimentícias, supermercados, uma série de outras atividades que cresceram muito, o setor no início ali da construção civil. Só que existe o setor de serviço é formado com vários outros segmentos e comércio também. E esses setores precisam ser reativados. É triste para a gente passar aqui em Caxias, mas eu imagino que é em Guaporé também, passar no centro, ver lojas fechadas, passar no shopping, ver muitas lojas fechadas, porque as pessoas não conseguiram, já está um ano e 2 meses com esse processo pandêmico, em que há uma incerteza. Então, isso está havendo uma quebra e muita gente está sustentando através de vendas online, se reinventando.
Coordenadora, muito obrigado, um forte abraço e um ótimo trabalho.
Muito obrigada, estamos sempre à disposição.
Agora, 12h20, na sequência, informações da área da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12h26.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com informações na área da segurança pública para o novo secretário que tomou posse e já está atuando. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Guaporé está com um novo titular. Prefeito Valdir Carlos Fabris, juntamente com a equipe de governo, escolheu Adriano Caron, de 29 anos, para ocupar o cargo. A pasta antes era ocupada nos 3 primeiros meses da nova gestão pelo secretário de administração Evandro Guice, e é uma das mais importantes e visadas do Poder Executivo. Empresário Caron, que em novembro de 2020 concorreu a uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores e obteve 356 votos, estava no cargo de delegado da Junta do Serviço Militar quando foi convidado a assumir a secretaria. Conforme o jovem, a responsabilidade é grande, mas o desafio e a vontade de fazer o melhor para Guaporé é o que lhe faz aceitar a missão. Fiquei muito feliz e aceitei prontamente o convite pelo desafio que é comandar a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. Era um sonho poder fazer parte do governo, onde pudesse colocar em prática ideias e anseios vindos da comunidade, procurando melhorar sempre que possível a nossa cidade, disse Caron, que ainda está se habituando à rotina da secretaria, procurando conversar com os responsáveis pelas forças da segurança pública. Ele afirmou que o trabalho é complexo. O secretário tem um bom relacionamento com os responsáveis pelo 4º Pelotão da Brigada Militar, Tenente Júlio César de Oliveira Greff, com o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, da Delegacia de Polícia Civil, também com o Sargento Rebelo, 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé, e com a direção do Presídio Estadual, Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP, com o Alex Pacheco, que é o diretor. E vai facilitar, com certeza, na busca por uma Guaporé cada vez mais segura e contribuindo para que projetos de melhoria das estruturas e a vinda de novos servidores possam sair do papel. O secretário Caron se colocou à disposição da comunidade para ouvir as reivindicações. A secretaria está localizada no andar térreo da Casa da Cultura.
Meio-dia, 29 minutos, vamos falar dos bombeiros civis que combateram um incêndio em Serafina Corrêa, uma ação rápida, tanto do comunicado para a Central de Operações, quanto dos cabos voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Serafina Corrêa. A ação evitou que uma máquina agrícola de grande porte fosse consumida pelas chamas. Na noite da segunda-feira ontem, por volta das 18h40, os bombeiros civis, guarnição comandada pelo coordenador operacional Rodrigues, combateu as chamas em uma colheitadeira, em uma lavoura na linha 15, comunidade São Marcos. Conforme os voluntários, o incêndio atingia a parte traseira da máquina onde está localizado o motor e o fogo tomava conta de parte da estrutura. Com a utilização de aproximadamente 1.000 litros de água, foi possível extinguir o fogo. Danos de pequena monta foram registrados e, apesar do susto, o operador da colheitadeira não teve ferimentos. Os bombeiros estão à disposição da comunidade serafinense 24 horas por dia. O telefone é o 996-60-0193.
12 horas 30 minutos. Vamos com informações da UX aqui de Guaporé, com o objetivo de proporcionar aos participantes conhecer operações de crédito bancário e também auxiliar empresas na contratação de operações para a gestão de capital e giro investimento adequados ao gerenciamento de caixa e planos de investimento. Estão abertas inscrições para o curso de operações de crédito bancário, que acontece nos dias 23 e 30 de abril. Programa: juros básicos, cheque especial, operações de capital de giro, operações de financiamento, garantias bancárias. As aulas, sextas-feiras, às 18h30, às 22h30, através da plataforma online Google Meet. Coordenação é de Rosemary Machado, da UX. Ministrante é Leonardo da Costa Bagatini. O investimento é de R$ 92,00. Para inscrições corporativas com emissão de nota fiscal, consulte condições especiais entrando em contato com a Universidade de Caxias do Sul pelo telefone 3443-2053. São vagas limitadas.
Vamos falar sobre a vacinação. Atenção, porque a segunda dose da vacina Fiocruz AstraZeneca acontece nesta terça-feira, mas para quem recebeu a primeira dose no dia 26 de janeiro. Portanto, se você recebeu a vacina da AstraZeneca no dia 26 de janeiro, deve comparecer para receber a segunda dose hoje entre 1h30 e 2h30, no posto central, pela Rua do Nascente, no portão lateral. A Secretaria da Saúde recebeu metade das doses, 50% das doses necessárias para este público. Portanto, nem todos serão vacinados hoje. Aqueles que não conseguirem ser imunizados neste momento vão aguardar, porque haverá uma nova chamada. Leve os documentos e o comprovante de recebimento da primeira dose. E, claro, use máscara.
Destaque para o coronavírus: nós teremos hoje à tarde a divulgação dos novos números aqui no município de Guaporé. E a gente vai com dados do estado do Rio Grande do Sul. Estes, né, que tem uma lacuna de tempo, é bom destacar. No estado, nós temos 922.550 casos. Deste total, 886.000 são de pessoas recuperadas. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, registra mais de 23.270 mortes em decorrência da Covid. No Brasil, são mais de 13,9 milhões de casos. Aqui no município de Guaporé, a divulgação do boletim epidemiológico será hoje à tarde por parte do Comitê de Operações Emergenciais, o COI. Então é importante que você fique ligado nos nossos canais, também aqui na programação da Aurora, para saber quantos são os casos, em especial os ativos, e também as internações hospitalares. No Rio Grande do Sul, nós temos uma contabilidade que às vezes ela se diferencia do nosso município. Então a gente aguarda, né, esse boletim epidemiológico ser publicado. O estado do Rio Grande do Sul, ele coloca aqui para Guaporé 3.211 casos da doença e o registro de 48 mortes. 12 horas e 34 minutos, na sequência, a gente vem com informações na área da saúde. Com recursos de doação, a direção do hospital investe na construção de centrais de gases e vácuo.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. 12 horas 39 minutos.
E hoje a Laura Buffon nos traz um assunto que é muito importante, que são as datas comemorativas. E também tem sempre aquela pessoa que acha que a data comemorativa vai salvar a pátria. E que uma promoção, por exemplo, de Dia das Mães, que é a data que a gente vai falar agora, né, Laura, vai salvar o ano todo. Como é que a gente tem essa balança, esse equilíbrio? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Mais uma semana, mais um na mídia. E, pois é, muita gente pode estar até espantada, né? Nossa, falando de Dia das Mães, né, tantos dias antes. Gente, quem se organiza de verdade e está com a campanha de Dia das Mães prontas há pelo menos uns 3 a 4 meses antes da data comemorativa, tá? É assim que a gente consegue trabalhar de uma forma organizada e ter resultado no Dia das Mães. Mas, como eu não quero esperar a água bater na bunda para fazer todo mundo nadar, hoje eu vou estar falando de algumas opções para realmente o Dia das Mães ser um diferencial pro ano inteiro e também por que essa data é tão importante. Porque no e-commerce também, o Dia das Mães é quase que uma Black Friday, a primeira Black Friday considerada. Então, é uma data muito importante, mas como a Michi falou, né, não salva só a lavoura uma data ou duas do ano inteiro. A venda tem que ser recorrente. E como fazer uma campanha de Dia das Mães para que o público queira conhecer a marca ainda mais a fundo e comprar, né, com uma frequência legal, uma frequência que vai fazer com que tu fidelize o teu cliente? Primeiro, gente, campanha de Dia das Mães nas redes sociais. Tu tem que primeiro analisar muito bem o teu nicho. Se é um nicho que essa data vai te trazer vendas, porque sim, gente, Dia das Mães, o que se procura mais, né? Cosmética, estética, moda, acessórios, eletros também, tá? Eletrônicos, né? Mas, por exemplo, sou uma empresa que vende móveis, né? Claro, talvez a mãe queira ir reformar toda a cozinha, mas não é muito comum o filho ir lá e dar uma reforma completa para a mãe. Pode-se fazer uma campanha nesse sentido? Pode-se, mas a chance que tu tenha um sucesso é muito menor. Então, como é que dentro dessas áreas, desses nichos não tão procurados, tu vai reforçar a tua marca e fazer que depois se aumente o desejo? Primeiro, fazendo com que a marca seja reconhecida. Agora, de Dia das Mães, eu vou entrar com uma campanha de uma empresa, né, uma marca muito querida, que eu fiz toda a consultoria. E a gente vai fazer o quê? Uma campanha voltada a o porquê que a sua mãe merece tal produto. Quando eu lançar, a gente, nas minhas redes sociais, nas redes sociais da rádio também, enfim, eu vou divulgar para que vocês tenham esse conhecimento e até peguem como exemplo. Eu sempre falo, viu uma campanha legal no ano passado? Salva essa campanha e adapta para ti no ano que tiver chegando. Mas, gente, por quê? Porque o intuito é fazer com que a marca seja conhecida, que ela esteja na cabeça das pessoas. Para que, se não seja no Dia das Mães, ela saiba quem procurar em outras datas do ano, que sim, ela vai reformar, que sim, ela vai fazer, né, algo dentro da sua casa e sempre lembra daquela marca como uma referência. Mas, marcas que são buscadas, né, num ano inteiro e principalmente no Dia das Mães, moda, acessórios, enfim, né, entre várias outras fontes. Primeiro, gente, sorteio não vai fazer com que tu mude em nada a tua estratégia, vai fazer com que tu afunde ainda mais a tua marca. Por quê? Porque o que acontece? Ah, eu vou participar do sorteio. A pessoa só está buscando de forma gratuita. Ela não quer a sua marca como intuito de comprar. Ela só está concorrendo àquele produto gratuito e ponto. Não vai ter nenhum esforço também, porque se tu for olhar, ah, siga aqui, compartilhe lá, são esforços mínimos. Então, tu nem faz com que a pessoa pense um pouquinho para pensar, por que que eu mereço isso dessa marca? Não tem essa interação. Quando a pessoa ganha ou não, o que que acontece? Ela deixa de seguir, né? Mas não é que no dia seguinte deixa de seguir. Às vezes a marca ela não consegue medir, né? Acha que acabou o sorteio aqui, amanhã já vai começar a deixar de seguir. Não, gente, os unfollows que a gente fala, né? Que é o deixar de acompanhar, é uma sequência. Só que aí se tu vai perdendo muito mais do que ganhando, o Instagram, o algoritmo diz o quê? Essa conta não é legal. Então, gente, já partindo daí, sorteios não recomendo. Para que tua marca fique dentro da memória das pessoas, primeiro, atendimento. Se tu for divulgar qualquer campanha que seja, pode ser uma campanha com descontos, pode ser uma campanha collabs, que a gente fala, né, em parcerias, por exemplo, faça uma massagem numa estética X e concorra a uma blusinha na loja tal e vice-versa, né? Para também tu fidelizar o teu cliente, saber que quem compra da minha marca tem uma preferência. Se tu não atender bem ele, de nada adianta, tá? Isso é recorrente. Até, infelizmente, essa semana que passou, eu indiquei uma empresa daqui de Guaporé para uma prima minha de Bento, né? Que, enfim, mas independente, eu sempre indico. As pessoas me buscam também indicação. Isso é muito legal. Elas me têm como ponto de referência. Hoje, Laura, onde é que eu encontro tal produto? Esse serviço aqui, o que tu já avaliou? Então, elas me buscam com esse intuito e, às vezes, são marcas que eu não trabalhei ou que eu não trabalho, mas eu indico porque eu sei da qualidade. E ela não teve retorno. Um dia inteiro, por uma peça joia, ela não teve retorno, tá, gente? Isso foi na sexta-feira de manhã, hoje já estamos aqui gravando o programa na segunda, e ela teve o retorno agora, antes de eu vir aqui pra rádio. Uhum. Então pensa, gente, é uma maratona ou é uma venda?
Ela já procurou em outro Instagram, já teve o retorno, já fez a compra e já tá com o produto.
Isso aí, e pegou ranço da marca.
É verdade.
Pegou asco, que nem a gente fala, né? E assim, ela não vai mais procurar essa marca, seja pra qual for, tá? Qual for o produto, item, porque a gente cria um certo ranço. A não ser que um dia ela precise muito, aí ela vai, né, com aquela gana, com aquela... Mas se não, não. Então, a gente tem que cuidar muito com o atendimento, tá, pessoal? Não adianta nada fazer uma super campanha com a melhor arte, com a melhor divulgação, com isso e aquilo.
E deixar a pessoa no vácuo.
E deixar a pessoa no vácuo, tá? Então, preste muita atenção no atendimento. Eu sei que coisas acontecem, que às vezes falhas, né? Elas são suscetíveis, a gente tá suscetível ao erro. Eu sempre falo que quem nunca faz nada, o erro não acontece também. Mas estejam preparados, se preparem para essas ocasiões, tá? E quando eu falo dessas marcas como exemplo, são marcas que têm 5, 6 pessoas para fazer atendimento.
E não, outra, né? Hoje em dia, quem está na internet, quem está nas redes sociais, não fecha as portas às 18 horas. Tem que ter essa consciência. Se está aí é para atender o público em final de semana, feriado. É assim ou a pessoa acaba mais perdendo do que ganhando.
Tem que estar preparado, gente. Tem que buscar capital humano para isso e a marca tem que se dedicar. Ah, às vezes a marca pensa, é uma peça só, mas não é, é um círculo de pessoas.
Ainda mais em cidade pequena que todo mundo se conhece e comenta do atendimento.
É, né? E pensa, pessoas de outras cidades estão me procurando para que eu indique. E se eu souber que a marca não atende, eu
não
também
vai
não vou
mais
indicar. Porque daí vai me pensar, ai, a Laura me indicou uma marca ruim, uma marca que não me dá atenção. Uhum. Então, pessoal, independente da campanha, vamos focar no atendimento. Falando sobre campanhas, então, gente, campanhas de desconto, campanha de fidelização no sentido do quê? Agora é uma data que os pais procuram muito, né? Principalmente a gente que tem criança pequena, a criança não vai dizer, ai, a mamãe quer tal coisa, né? Então, os pais que buscam, e a gente sabe que os pais são mais perdidos que as mães.
Com certeza.
Então, gente, façam o quê? Por exemplo, é uma peça de roupa, um eletrônico, o que for, gente. Você, como marca, pense, como eu vou facilitar a vida desse pai? Por exemplo, você pode pedir uma entrega, você pode oferecer uma entrega diferenciada, pegar a mãe de surpresa, né? Bem legal. Ou se você é uma marca de valor mais agregado, pensa que legal no domingo de Dia das Mães, você oferecer junto com o produto um adicional de uma cesta de café da manhã.
Maravilhoso.
Gente, sério, quem fizer isso aí, não me marcar e me mostrar, eu vou ficar indignada. E se algum cliente meu tiver ouvindo isso aqui e quiser fazer, vamos lá que eu topo essa junto, tá?
Maravilha.
Porque isso é maravilhoso, pensa, além do presente...
Surpreende quem comprou e surpreende quem vai ganhar. São isso duas aí. Surpresas ao mesmo tempo.
Né?
Então, e facilita muito.
Facilita a vida do pai também e com certeza a família inteira nunca mais vai esquecer, gente. é um conjunto de situações. Se tu tá disposto a ter uma campanha bem formulada e ter uma recorrência de vendas, entrega o ouro, não deixa para depois. Tem uma campanha que realmente vá aproximar o pai, a mãe, as crianças, que seja um momento feliz. É felicidade, Dia das Mães é para a gente celebrar os 9 meses que a gente carregou na barriga, todo o sofrimento da amamentação, a alegria de ver nossos filhos bem, saudáveis. Então vamos fazer com que esse momento seja especial, não é só uma promoção.
Essa é a Laura Buffon com dicas de marketing para a gente aproveitar essa data tão especial.
12 horas 48 minutos, atendendo uma população estimada em 30 mil pessoas, referência para Guaporé, Vista Alegre, União da Serra, e contando com 73 leitos de internação, 10 de observação e 2 de isolamento, o Hospital Manuel Francisco Guerreiro, administrado pela Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, está passando há quase uma década por uma grande transformação em sua estrutura. A modernização aliada ao profissionalismo da equipe de saúde são fundamentais para que todos os pacientes atendidos sintam-se como se estivessem em seus lares. Através do empenho da comunidade, de doações de pessoas físicas e jurídicas, emendas parlamentares, recursos do Poder Executivo, entre outros, está sendo possível mudar a história da Casa de Saúde. Passando por um momento delicado no enfrentamento à pandemia do coronavírus, Covid-19, a unidade recebeu uma doação da empresa Amarel, que foi fundamental para retirar da gaveta um antigo projeto. Com investimentos de 238,3 mil, a diretoria investiu na construção da central de gases, que é composta por compressor de ar comprimido utilizado em inalotropia e ventilação mecânica em equipamentos, e na central de vácuo, sistema eficiente de aspiração. Os sistemas, conforme a diretora administrativa Franciele Mesomo, adequam-se às normas exigidas pela Anvisa e fornecem muita qualidade no atendimento dos pacientes. Além das centrais, com o restante do valor doado, cerca de 26,5 mil, foi possível adquirir mais 14 climatizadores para os quartos que atendem os pacientes internados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agradecemos à empresa Amarel, em especial ao diretor financeiro regional Júlio Ros, a doação que permitiu a realização de melhorias no hospital, destacou Franciele.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã nós não teremos a programação jornalística em virtude do feriado de Tiradentes.
Produção Central Jornalismo, supervisão em geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.